E aí, Debs, voltamos para mais um episódio. Meu nome é Thiago.
Sou o Xidão Rachidão. Corta, corta, Champs, corta.
Ah, não vou cortar. Hoje a gente vai falar sobre se é necessário conhecer mais de uma linguagem de programação. E aí, Rachid, o que você acha? Sei que você é um conhecedor de várias linguagens, um poliglota. O que que você acha sobre esse assunto polêmico?
Pô, velho, eu acho massa. Eu acho interessante você começar a aprender várias coisas, até para você se identificar melhor em alguma. E curtindo uma específica, começou a estudar a fundo ela, tá ligado? Então, eu sempre achei interessante ver como é que estão funcionando, como é que tá cada linguagem, o que é que eu me adaptava mais, o que é que eu curtia mais. Então, por exemplo, eu vim do Java e, pô, eu amo Java. Eu ainda amo demais, assim, de paixão. Sendo que aí eu fui conhecendo outras linguagens, comecei pegando Objective-C, aí, velho, Objective-C era loucura, era uma viagem da porra. Eu gostava que só porque era tão diferente, que era tão diferente e estranho, mas eu curtia. Mas assim, eu acho que vale a pena você conhecer um pouco de cada uma. A linguagem de uma para outra só difere basicamente de sintaxe, quando é o mesmo paradigma, né? Se é uma linguagem ou se é uma linguagem funcional.
Uhum.
E eu, resumindo, o que eu pensei assim, velho, você tem que saber ou estudar muito, não linguagem, mas conceitos, arquiteturas, pensar, treinar suas lógicas, seus algoritmos, porque a linguagem só vai ser um meio de fazer elas, tá ligado?
Então, quer dizer, você acaba achando que... É bom o cara aprender várias linguagens, mas que não é o mais importante, né? O primordial é o cara aprender o básico no sentido de os conceitos, né? A teoria por debaixo.
Sim, sim. Agora outra coisa, né? Tipo, você aprendeu várias linguagens durante um período aí, sempre tá de olho alguma que você acha interessante, mas pega uma e focar, velho. Por exemplo, hoje eu curto muito, por exemplo, Swift. Eu gosto demais de Swift. Mas hoje o meu foco é Ruby, que eu também amo de paixão. Então eu peguei Ruby e comecei a estudar a fundo cada vez mais, saber como é que como é que faz lá no core deles, essas coisinhas assim, para você virar um expert nela, junto com toda a estrutura por fora que você vem, né? Arquiteturas, algoritmos, tudo o resto, né?
Esse é um assunto bem mais, digamos, um pouco até interessante, na verdade. A gente vê que existe essa dualidade, assim, a pessoa ou ela sabe muitas linguagens e ela sabe pouco sobre elas, assim, sabe artificialmente, ela sabe o básico e chega até um ponto de conhecer artificialmente a complexidade da linguagem.
É, que eu vejo porém, um problema nisso, né? Não acho muito bom, não. É. Só pra
então, aí, você vê que existe, mas você vê que existe muitas pessoas que conhecem várias linguagens, mas não a fundo todas elas, e tem aquelas que conhecem uma linguagem e são experts naquela linguagem. Pra você acha que é possível a pessoa ser expert em mais de uma linguagem? Se é possível, como é que você acha que a pessoa conseguiria chegar nesse ponto?
Rapaz, eu acho que é possível, mas acho que não em muitas. Tipo assim, se você pegar 5 linguagens, 4 assim, e querer ser expert nelas, vai ser muito difícil, véio. Você vai perder um tempo muito absurdo. Porque cada linguagem tem as suas nuances, tem os seus macetes, tem que entender muita coisa, tá ligado? Pra você não ser superficial. Eu acho que vale a pena você identificar e testar várias coisas pra você ter noções diferentes de como se faz, como é que cada uma funciona e pegar mais conhecimento. Exemplo, Elixir é uma linguagem funcional, mas é muito parecido com Ruby, porque o cara veio do Ruby e criou o Elixir. Então, se você já tem uma base em Ruby, você consegue ter uma base lá, sendo que o paradigma muda. Mas, velho, se você for focar profundamente nos conceitos de Elixir e Ruby, você vai ver que é totalmente diferente, velho. O Elixir é um outro paradigma, e aí o cara vai ter que aprender muito mais coisa, não só ficar por cima e, isso aqui tá ótimo pra fazer alguma coisa. Beleza, pode estar ótimo pra fazer um simples app ou fazer um trabalho ordinário, assim. Mas eu acho que quanto mais você se identificar com uma linguagem e estudar a fundo ela, onde você está trabalhando, onde você quer focar, vai ficar um diferencial enorme, tá ligado?
E deixa eu te perguntar, eu concordo plenamente. E eu acho assim, é bom hoje em dia você saber várias linguagens. E eu fico vendo sempre essa galera que trabalha com full stack, né? Que normalmente tem que saber não só a linguagem, tem que saber toda essa questão da teoria por detrás também de cada área especificamente. Por exemplo, o cara que é full stack, ele tem que entender de UI, ele tem que entender de user experience, ele tem que entender um pouco de design também. Além de que ele também tem que ser um bom programador, tanto numa linguagem para front-end, como, sei lá, JavaScript, ou também linguagem de back-end. Normalmente o cara, eu vejo muita gente que é full stack, mas que trabalha sempre com JavaScript. O cara é full stack no sentido de que o cara trabalha com Node e o cara trabalha com, sei lá, React ou Vue.js ou alguma coisa parecida. Eu não vejo muita gente full stack trabalhando com uma linguagem de back mesmo, tipo Java, ou Ruby, ou Python, e JavaScript, assim, mais pesado mesmo, não só para botar efeito no HTML, por exemplo. Não acho que o cara consegue ser expert se o cara quiser ter várias linguagens na cartola. Ele não vai ser expert em nenhuma delas. Mas a grande pergunta que eu faço é: qual a necessidade hoje do cara ser expert numa linguagem? Se a vantagem para o cara hoje ser expert em uma linguagem, ou se é melhor ele ser bom em várias linguagens? E se existe a necessidade para uma empresa hoje de ter um expert numa linguagem? Entendeu? Porque na minha cabeça, assim, o conhecimento está tão disseminado que, a partir do momento que você necessita de um conhecimento mais aprofundado numa linguagem, tá mais fácil de achar esse conhecimento. Muito embora a gente sabe que se o cara não tem um conhecimento muito aprofundado, pode ser que ele faça uma solução de uma forma que não seja tão boa como se ele tivesse o conhecimento mais aprofundado naquela linguagem. Qual é o teu pensamento sobre isso?
Sim, eu acho que depende do foco que você quer ter profissionalmente, véio. Tipo assim, hoje em dia tem muito startup, realmente a maioria delas você precisa ser um full stack, ou ser um conhecedor não só de várias linguagens, mas sim de várias áreas, né? Tipo, front, back, infra, o famoso DevOps e tal, né? Mas com o tempo, eu acredito nisso, com o tempo, até as startups, depois que ela vai testando várias ferramentas, vai começando, o main business dela vai começando a pegar o stack certo, tá ligado? Tipo, eles começam com uma linguagem, alguma ferramenta, vão testando outras em paralelo e tal, mas depois de um tempo elas vão dizer, bicho, a gente já testou várias, vamos focar nessa aqui, a gente precisa realmente ganhar performance, precisa melhorar isso. Então, quando as empresas, as startups vão crescendo cada vez mais vai precisando de experts e não full stacks. Mas essas próprias startups, até porque tem a cultura startup, né, que é sempre inovar, sempre experimentar, vai ter o main business dela e projetos paralelos para ir testando novas ferramentas, para ver se troca, para ver se realmente começa a agregar. Então, depende do que você quer. Se você quiser ficar sempre no início de experimentando, testando, massa. O que eu faço normalmente, o meu foco é ser expert em algo. Expert em testes, expert em Ruby, e não deixar de conhecer também outras ferramentas, outras linguagens, outros paradigmas, porque isso vai abrir minha cabeça para até usar algo ou ser influenciado no que eu já estou fazendo hoje e aproveitar algo. Agora, eu sou focado, né? Eu acredito que você ser focado em algo seja melhor, mas início de carreira ou até sempre ter estudos em paralelo, com certeza você tem que ficar por dentro, tá ligado?
Mais uma vez, eu acho que tempo de estrada, a experiência ajuda nisso, né? Porque quando eu vou tirar por mim, assim, então, minha experiência, quando comecei, eu comecei com Delphi e PHP. E depois eu acabei caindo no mundo Java, fiquei vários anos no mundo Java, e por ficar vários anos no mundo do Java, por causa da empresa que eu trabalhava, eu acabei realmente ficando expert em Java. Mas não é uma escolha que eu fiz consciente, no sentido de tipo, eu vou aprender Java porque eu sei que Java vai bombar. Eu tinha essa noção de que na época Java tinha muita oferta de emprego.
Uhum.
Mas não foi uma escolha consciente, eu nunca fui apaixonado por linguagem, assim, programação, no sentido de eu amo essa, eu odeio aquela outra. E acabou que, por trabalhar tantos anos com Java, isso é de cada pessoa também, como você falou. Você tem que ser focado, mas também depende se você quer ser um bom profissional, até que nível você quer ser de profissional, na verdade. Né? Porque pessoas trabalham vários anos com uma linguagem, mas elas aprendem até certo ponto da linguagem que serve para elas no trabalho ou nos projetos que ela faz, e elas nunca precisam passar dali. Não quer dizer que ela é um péssimo profissional ou um bom profissional, não quer dizer nada disso. Quer dizer só que ela não sente necessidade de aprender mais e não tem a curiosidade também de aprender mais. No meu caso, eu sempre tive a curiosidade. Eu sempre quis, sei lá, quis ter certificado, né? Porque eu batalhei para tirar esse certificado de Java aí. Porém, porque vinha mais de uma vontade de fazer aquilo por curiosidade mesmo, por querer, e pela necessidade do emprego, do trabalho. E eu acho assim que com o tempo na carreira de uma pessoa, ela acaba assim aprendendo várias linguagens e ela pode ficar expert em mais de uma linguagem. Porém, você nunca está trabalhando com várias linguagens ao mesmo tempo. Então, chega um momento da sua vida que você está muito bom em uma e meio que ruim na outra, mesmo que você tenha sido expert nela. Você conhece a linguagem, mas você já está tanto tempo já sem trabalhar com ela que você não está afiado nela. Né? E eu acho que isso acontece, né? Tem pessoas que trabalham em projetos, por exemplo, se você trabalhar com iOS e com Java, e você vai estar sempre afiado nessas duas, mas eu acho que você está afiado ali em várias linguagens ao mesmo tempo, sendo expert em todas elas, eu acho que não tem condições.
Eu concordo, velho. Agora, eu concordo com muita coisa que você falou. Agora tem uma coisa que você falou que foi o seguinte: o cara que aprende é suficiente para a empresa, então ele também não tem vontade de pegar coisa nova, tá ali, tá filé. O cara tá acomodado, pô. Eu acho que com o tempo, se ele continuar assim, ele vai ficar para trás, tá ligado? Porque vai surgir pessoas que estão estudando, pessoas que estão querendo. Se ele não se empolgar com essas pessoas junto a ele e querer buscar melhorar ou pegar mais conhecimento, ele vai ficando para trás. Pode até perder o emprego ou ficar totalmente defasado se quiser mudar de job, tá ligado? Eu penso dessa forma também.
É verdade, assim, eu também concordo com isso. Principalmente quando você está trabalhando com uma linguagem que, teoricamente, está sendo plantada por outra, né? No caso, por exemplo, a gente sabe que bancos trabalham com COBOL, né? Sempre tiveram COBOL como uma linguagem forte. E é difícil de substituir, mas pouco a pouco os bancos vêm substituindo. Alguns vêm criando layers em cima desse sistema mais parrudo embaixo, mas alguns ainda vão substituindo e com o tempo. E assim, você como desenvolvedor, você tem que estar sempre procurando novidades. É até, por exemplo, você falou, Elixir e tal. A Elixir é uma linguagem relativamente nova, que muita gente que gosta de programar, que tem curiosidade, olhou para ela. Muita gente do mundo Ruby olhou para ela também, porque ela veio de um cara que quem criou ela foi um cara que era forte no mundo do Ruby, né? Do framework Rails. E essa vontade de olhar para uma linguagem nova, que tem um paradigma diferente, então isso vem da curiosidade do cara que não está acomodado, é o cara que está querendo aprender e evoluir, mesmo não trabalhando. E aí é um outro... Eu tô cheio de perguntas para você hoje.
só uma informação, pessoal. A gente falou duas vezes do criador do Elixir. Foi o José Valinho, pessoal.
Isso,
o
José Valinho.
A gente acabou não falando, mas é ele.
É fenomenal. Ele tem palestras absurdamente fenomenais.
E o bicho é
sou muito fã dele.
O cara é foda.
É impressionante, né? Eu vi gente, só pra um tópico à parte, assim, eu vi pessoas comparando ele com o D.A.D. Uhum. Só que existe uma diferença enorme. O Hanemeyer lá, ele criou um framework que é excepcional, excelente. O cara é, assim, pra mim, eu sou muito fã dele. Inclusive, ele é piloto de corrida, é uma coisa que eu adoraria ser também. E eu acabo sendo piloto de corrida virtual, porque eu tenho o mesmo dinheiro. Mas a diferença é que o José Valim não criou um framework, criou uma linguagem. Então, assim, eu acho que o nível de complexidade é um pouco acima. Assim,
não, e eu acho que até entra, véio, no tópico, porque assim, o José Valim, por que ele criou o Elixir? Ele foi um conhecedor não superficial do Ruby. Ele entrou no core, ele queria saber como funcionar da melhor forma, se tinha como fazer as coisas em paralelo, em threads diferentes. E viu que para o que ele queria fazer no momento, não dava. Então, ele extraiu tudo que ele pegou do Ruby, que ele gostava pra caramba, e foi pensar uma forma de realmente fazer o que ele precisava, do que ele queria. E aí veio o Elixir. Então,
interessante, só para interromper rapidinho, interessante como ele tem uma parte de um podcast que eu vi dele, ele disse que não sabia nada de Erlang.
Pois
e
é.
Ele tropeçou num livro de Erlang enquanto estava em umas férias fazendo alguma coisa, e ele aprendeu o Erlang. Então, assim, você vê a vontade do cara depois de anos e anos trabalhando na área.
Pois é, pô. E próprio D.A.D. que você falou, o cara tinha que conhecer a fundo também o Ruby para fazer um framework em cima, tá ligado? Assim como outros caras, outros consultores fodas, por exemplo, Sandmatic, eu acho fantástica, o F.D. Green, tá ligado? Esses caras, pô, conhecem a fundo, porque eles sabem como fazer da melhor maneira, da melhor performance, o que influencia cada processo, tá ligado? Como fazer a melhor forma até de OO em uma linguagem que é doctype, né, que a gente chama. Então, velho, isso faz a diferença. Muita gente, às vezes, eu vejo assim, eu no início fazia. Eu vim do Java, eu acredito que você também, né? A gente pegava tudo que a gente conhecia do Java e aplicava no Ruby. Mas não precisa, o Ruby tem a maneira de fazer isso, tá ligado? E aí, como é que a gente ia fazer? A gente tinha um conhecimento, mas não sabia a fundo, e aí só replicava. Era funcional? Funcionava massa, pô, mas tinha uma maneira mais performática, tinha uma maneira mais prática de ser feita, pô, e aí a gente foi estudando a linguagem e identificando esses pontos. E é isso que tá beleza, tá ligado? Isso que tá a evolução de você saber mais a fundo sobre algo.
É, e tem um lance que eu acho interessante para quem tá não querendo aprender outras linguagens, para quem... Porque tem muita gente que é apaixonada por linguagem. Então o cara ama Java e odeia o resto, ou o cara, o que acontece mais ainda, né? O cara odeia Java, na verdade. O cara não ama, não é que ele ama alguma coisa, é que ele odeia o Java. E assim, para mim, e eu acho que para você também, como para muita gente que aprende várias linguagens, parece que um mundo novo se abre quando você aprende uma linguagem nova. Sim. E soluções diferentes aparecem, mesmo que você continue trabalhando na sua linguagem antiga, formas de solucionar um problema, formas novas aparecem na sua cabeça, pelo fato de você ter aprendido uma linguagem nova. Às vezes,
exatamente.
Aquela linguagem te abre portas para formas de pensar diferentes. Não só a linguagem em si. É todo o paradigma de pensamento que se abre pela possibilidade que aquela linguagem tem, que teoricamente, às vezes, também dá para fazer na linguagem antiga e você estava tão preso numa forma de pensar ali, porque a gente acaba ficando, né, preso numa forma de pensar.
Tu falou tudo, velho. Tu falou tudo, porque... Isso acontecia comigo muito, por isso que eu falo assim, cara, é importante você saber várias linguagens e estudar um pouquinho elas, não só superficial, mas depois focar em algo, porque assim, eu era CTO de uma empresa e a gente programava em várias linguagens, era Java Android, aí tinha Objective-C no início, depois foi Swift, tinha Ruby, aí começou com Elixir. E, velho, quando você ia para uma linguagem, voltava para o Java, aí você via, caramba, mas no Ruby ou no Swift eu conseguia fazer de tal forma usando Lambda ou usando uma parada diferente. Vamos ver no Java qual é a opção que ele me dá de não só fazer o default lá, vamos tentar buscar uma coisa diferente. E realmente isso acontecia, velho. O estilo de você pensar... começa a diferenciar e trazer benefícios demais.
Até eu vou te falar assim, uma experiência que eu tive, por exemplo. Quando eu comecei a trabalhar com Ruby, eu comecei no projeto Rails, eu ficava meio, como é que se diz? Eu não tô nem achando a palavra, assim. Não é bem chateado, desconfiado. Eu brigava muito com a forma do Rails trabalhar. Por quê? Como eu vinha do mundo do Java, a gente já trabalhava numa forma mais voltada para o domain-driven design e há muito tempo, assim. E no Rails era meio que como se eu brigasse com aquela arquitetura que o Rails me forçava a trabalhar. Então, eu nunca consegui fazer, desde o primeiro projeto, eu nunca trabalhei no processo ideal do Rails. Model View Controller. Eu nunca consegui trabalhar dessa forma. Eu sempre acabei extraindo, pegando do Java, aquela minha experiência do Java, e botando no projeto em Rails. Então, meu projeto de Rails tinha repositórios. Eu tratava Active Record de uma forma diferente, como é tratado no projeto normal. Mas isso porque eu trouxe essa bagagem do Java, né? E às vezes isso me ajudava, às vezes isso me prejudicava. Dependendo do projeto que você estava. Mas isso já era bom, porque eu via muita gente do mundo do Rails focada no Model View Controller, e quem já trabalhou num projeto grande sabe que fica um pouco mais complicado você manter com muito callback e tudo mais, apesar de que, né, tem há controvérsias, né? Tudo é bem controverso isso. Mas essa bagagem que eu trazia do Java de arquitetura me ajudou a montar projetos em Ruby que fossem de melhor manutenção, assim, teoricamente, né? Porque eu sei que há controvérsias e cada um que dê sua opinião. Mas quando eu comecei a estudar Elixir, eu também ficava meio... O Elixir já tinha uma arquitetura mais voltada para para ter repositórios, ter entidades, ter objetos de dados, e meio que você ficava tentando ainda comparar uma forma de arquitetura com a outra, né? E isso às vezes é prejudicial, é bom, mas às vezes é prejudicial, então você tem que saber dosar isso também, né? Para não ficar meio que enlouquecido, assim, querendo reformular a forma como é um projeto para suas, né, para o seu
background. Por isso que assim, a bagagem que você tinha de arquitetura, de padrões que vocês utilizavam, não fazer uma cópia desse pensamento e só jogar, adaptar para uma nova realidade. Agora, isso é difícil, mas para isso você precisava conhecer um pouco mais a fundo. E aí, com o tempo, você, eu acredito, né, pelo que a gente já conversa fora daqui, você foi pegando essas diferenças, esses atenuantes aí, e melhorando, velho. Beleza, no Java faz assim, mas no Ruby ou com o framework de Rails ou qualquer outro, eu posso fazer dessa forma, dessa. Até porque existem frameworks no Rails, tipo Ramani, e até outro, agora esqueci o outro. Eles já pensam de uma forma diferente, eles já iniciam com a arquitetura de Clean Architecture ou de hexagonal, eles já faz essas separações, já inicia assim, não é um MVC puro assim.
Eu já tenta te ajudar. Exato, a ter uma ideia. Assim, uma coisa que me ajudou bastante na época foi conversar com desenvolvedores mais experientes, né, no Ruby do que eu na época. E eles ainda são, né, porque eles continuaram trabalhando com o Ruby até hoje. Mas assim, logo no início, eu conversava muito com eles. Alguns eram adeptos, né, do modo View Controller, e outros não. E esses que não eram, eu procurei me aproximar mais e tentar entender o motivo pelo qual eles não seguiram no caminho do Rails. E uma das coisas que eu mais achei legal foi que eles, a maioria das pessoas que não seguiram no caminho do Rails, foi pelo mesmo motivo que eu estava tendo. O projeto começou a ficar grande, começou a ficar difícil de dar manutenção pela quantidade de callbacks e tudo mais. E, mais uma vez, é controverso, você pode até afirmar que a culpa foi do cara, do desenvolvedor, mas trabalhando no processo mais de clean architecture mesmo, hexagonal, é mais difícil disso acontecer, assim, exige... A verdade é que cada arquitetura, quanto mais complexa a arquitetura, mais você fica limitado, no sentido de que tem mais restrições para você como desenvolvedor, e essas restrições são boas, no sentido de que evitam que você faça lambança. E aí, tipo assim, quanto mais... Existe até um livro um livro novo agora do Robert Martin, do Uncle Bob, sobre isso, e ele fala exatamente isso, que a evolução da programação, das linguagens de programação, elas, na verdade, não deram mais poder pra gente, elas limitaram o nosso poder. E isso é bom, porque... Criar barreiras e restrições faz com que a gente faça menos lambança, realmente. Sempre procurando, tentando fazer com que o desenvolvedor não faça menos.
Eu lembro de uma coisa que você está falando agora, uma coisa que eu queria ter falado. A gente falou, velho, você falou uma hora, tem gente que odeia Java. Odeia por odiar, velho, por aprender na faculdade de uma maneira ruim, e o cara ficou com isso na cabeça. E leva isso até hoje, começa a falar mal e tal. Sendo que, como eu falei também no início, é bom a gente sempre focar em algo, aprender as outras em paralelo e continuar visualizando o que é que muda. O Java, por exemplo, velho, na versão que ele tá hoje, acho que é um 9, ou é um 10, agora tô viajei, velho. Mas, deixa eu ver aqui, versão do Java. Ele evoluiu de uma maneira absurda, velho. Ele tá muito mais simples, muito mais fácil de fazer, ele lembra um pouco mais de Swift, do estilo, ele tá mais prático, tá muito bom, tá muito mais rápido de desenvolver também, não tem mais aqueles problemas dos servers, pra ficar subindo toda vez, tá ligado? Que a gente tinha pra compilar, demorava uma eternidade, velho. Isso no Java... Java Web, tá? Ou Java Desktop, não Java Android. que já é uma droga diferente.
Você acha que, até saindo um pouco do ponto de cima, mas você acha que, por exemplo, o Spring Framework ajudou bastante no sentido de ter evoluído para esse... Porque hoje a gente sabe que muita gente usa o Spring Boot, né? Tipo, assim, eu acho que foi um... Foi como se fosse assim, finalmente os caras fizeram algo que se assemelha à facilidade que a gente tinha em Rails e em Phoenix. Finalmente os caras fizeram alguma coisa que ajuda a fazer o build mais rápido, assim, a construir um projeto inicial mais rápido e rodar mais rápido.
Com certeza, pô. E só verificando, é o Java 9, tá? Hoje em dia. O Java 9 tá foda. Tem uns frameworks novos. É o agora esqueci o nome. Que não é o Spring Boost, mas que derivou desses caras. Esses caras trouxeram a base e outras pessoas foram tentando melhorar. Então, hoje tem é o Jube. É isso mesmo, acho que é Jube. Velho, o Jube é fantástico, pô. Você depois dá um saque. Ele não tem o tempo de compilação dele, é tipo de 2 segundos, pô, 5 segundos. Você não precisa mais esperar toda vez que você refaz alguma classe, faz algum controle ou algo assim. Aquele tempo gigantesco de recompilação de 30 segundos ou 1 minuto. Além da facilidade da linguagem, que agora tá muito mais simples, pô. Ela não tem mais aquela burocracia de fazer que o Java normalmente tinha. Eu também não achava problema não, mas muita gente falou. Uma outra coisa, acho que a gente não falou muito, assim, é tipo assim, a gente falou muito focar em linguagem. Mas o que muito surge é framework baseado em linguagem, tá ligado? E aí pode ser um outro talk só sobre os frameworks mais novos, os frameworks mais, que a gente acha interessante de dar uma pegada, por exemplo, o Phoenix para o Elixir, ou esse Jube, ou o Rails, ou o Hamani para o Ruby. Tem React, não deixa de ser um framework para JavaScript, tá ligado? Tem coisa pra caramba, velho.
Mas a gente tá chegando já na borda aqui da fronteira do final do nosso tempo. tem alguma consideração final aí? Porque a gente falou, e eu acho que quem tá ouvindo tá meio assim, e aí, eu aprendo várias linguagens ou foco?
A minha opinião é, aprenda. Se você tá... tem vários estágios da sua carreira. Se você tá no início da carreira, aprenda assim. Escolha algumas, os que o mercado, como o próprio Ramos já falou que fez, eu também fiz. Vê o que o mercado tá pedindo, dá uma estudada e começa a pegar o superficial de algumas coisas, vê o que você mais se adapta e depois escolhe uma, velho, mete bronca e vai a fundo nela. Agora, mesmo indo a fundo nela, não significa que você precisa esquecer de conhecer coisas novas. Sempre tire um tempo para você, em paralelo, dar uma estudada no que está surgindo, no que está rolando. E porque isso vai, como a gente já conversou aqui também, vai trazer a abertura da sua mente de uma maneira diferente, talvez, de realizar procedimentos, de realizar os algoritmos que você precisa resolver um problema ou algo assim. A minha consideração seria, resumindo, é isso. E você?
Eu não vou tentar falar de novo o que você falou. Eu concordo com tudo que você falou. Eu só vou dar uma adenda. Assim. Quando você está na faculdade, por exemplo, enquanto você ainda não está trabalhando na área, você tenta buscar no mercado de trabalho as linguagens que estão mais aí, necessárias, né? Precisando de mais gente, né? Com mais demanda. E, lógico, se a sua meta é arrumar um emprego. E tenta aprender essas linguagens primeiro. Não, você não vai conseguir ficar expert nelas. É muito mais difícil ficar expert com a linguagem quando você não está trabalhando com ela, só estudando, né? Mas tenta aprender elas para tentar entrar no mercado de trabalho. E aí, sim, você, nos primeiros anos, vai meio que fazer aquela pesquisa de campo, né? Sair programando em várias linguagens. E com o tempo você vai focando na que você mais se adequou ou que o mercado de trabalho mais precisa, ou o seu emprego mais precisa. Fora isso também, foque na teoria, né? Foque na teoria de arquitetura, lógica de programação, algoritmos, esse tipo de coisa. Agora, se você não quer entrar no mercado de trabalho, aí sim você tem a capacidade de poder se apaixonar por uma linguagem. Eu acho que está cada dia mais caindo em desuso essa noção de amar uma linguagem, né? Você tem que amar a sua profissão. E aí você, na sua profissão, você vai trabalhar com N coisas diferentes. Eu acho que é bem por aí.
Perfeito.
Bom, acho que chegamos ao fim, né? Espero que a gente tenha ajudado um pouco, né? Como sempre, se a gente não ajudou muito, que a gente ajude pelo menos um pouco. Ou que pelo menos você tenha passado seu tempo aí ouvindo a gente.
Com certeza. Eu acho que foi massa. A gente sempre fala um topozinho pra caramba, né, velho?
Isso, nós somos tagarelas, né?
Beleza, valeu galera, obrigado por assistir, se inscrevam aí, não deixem de dar o joinha.
É isso aí. Valeu galera, até a próxima, se Deus quiser, semana que vem estaremos aqui de novo.
Valeu!
Canal. Valeu!